uma boa noite, né, a todos os vereadores, vereadoras, todos aqueles que estão conosco presencialmente no nosso plenário, aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais e também uma boa noite a todos os servidores e servidoras da Câmara Municipal. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que verifique, né, a presença dos senhores vereadores e vereadoras.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio.
Presente.
Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Fernando, presente. Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador Zé Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão dessa noite. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberto o expediente. Nesse momento, cada vereador, cada vereadora tem 5 minutos para falar sobre a ata da sessão anterior. Ata da sessão anterior em discussão. Ata da sessão anterior em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard. A ata da sessão anterior foi aprovada. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que faça a leitura dos recebidos da senhora prefeita, os recebidos dos senhores vereadores e vereadoras e os recebidos de diversos.
Dos projetos de lei ordinária, presidente, 191 e 195, da Prefeitura de Bitinga, que enviou, nós temos. E também nós temos aí as matérias de respostas aí de 634 a 640, da senhora prefeita.
Emenda mensagem aditiva número 7 ao PLO 167/2023, Prefeitura de Bitinga, ofício número 1380/2023, solicitamos que a presente mensagem aditiva seja anexada ao projeto de lei 85/2023, já protocolizado nessa Casa de Leis, sobre o número do PL 167/2023.
Projeto de resolução número 5/2023, a autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa, Janaína Basso, constitui comissão de assuntos relevantes com o objetivo de fiscalizar e apurar eventuais irregularidades sobre SAI na emissão incorreta de faturas do consumo de água, tarifa e esgoto, contrariando a lei municipal número 5.236/2021. Também agora, presidente, nós temos aqui as emendas impositivas, né? Que vai do 3, número 3, 4, 5 e assim em diante até o número 60 e, 4, e 5 são emendas impositivas dos nobres vereadores dessa casa, que nós destinamos os recursos para as entidades que nós desejávamos.
Parecer CCLJR número 113/2023 ao PLO 95/2023. Parecer favorável à relatora vereadora Daniela Branco de Rosa.
Parecer CCLJR número 114/2023 ao PLO 162/2023. Parecer favorável à relatoria à vereadora Aline Sartori.
Parecer CCLJR número 115/2023 ao PLO 177/2023. Parecer favorável à relatora vereadora Aline Sartori.
Parecer CCLJR número 116/2023 ao PLO 178/2023, parecer favorável. Relatoria, vereadora Daniela Branco de Rosa.
Requerimento número 539, vereador Marco Antônio da Fonseca, requer retirada do PLO 141/2023, que dispõe sobre ordenamento territorial e horário de funcionamento de entidades de tiro desportivo no município de Bitinga.
Indicação número 253/2023, Alternando os vereadores Ricardo Prado, Célia Listão, José Nunes Viana, solicito ao Executivo Municipal e à Secretaria de Trânsito estudos para implantação de redutor de velocidade na rua Filomena Forte, nas proximidades do número 139, no Jardim Nova Vitinga, aos arredores do Complexo Esportivo do bairro.
Indicação 254/2023, vereador Ricardo Prado. Solicito ao Executivo Municipal e à Secretaria de Trânsito que estude a possibilidade de instalar redutores de velocidade na rua Júlio Fernandes Vasques, no Jardim Centenário, no trecho entre a Praça João Abrão e a Escola Luci, em caráter de urgência.
Indicação 255/2023, autoria dos vereadores Célia Listão, Daniela Branco de Rosa, Sr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana e Ricardo Prado. Solicita ao SAAI para que estude a elaboração de uma nova tabela tarifária de água em caráter de urgência.
Moção 451/2023. Vereadores Marco Antônio da Fonseca, Lino Sartori, Célia Listão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento do senhor João Zepone Sobrinho, manifestando condolências à família.
Moção número 455, autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célia Listão, Daniela Branco de Rosa, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno e Ricardo Prado. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Cleide Palermo Furco, manifestando condolências à família.
Moção 452/2023, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Aline Sartori, Célia Gestão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar ao falecimento, moção de pesar à família Segantini, pelo falecimento do senhor Hélio de Jesus Segantini.
Moção número 453/2023, autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Daniela Branco de Rosa, Janaína Bastos, Murilo Bueno. Moção de pesar pelo falecimento de Leonardo Corigliano Vigilato, manifestando condolências à família.
Moção 454/2023, vereadores Janaína Bastos, Aline Sartori, Célia Listão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Célia Zupolini Leonardi, manifestando condolências à família.
Moção 455/2023, autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célia Listão, Daniela Branco de Rosa, Janaína Basso, José Nilson Viana, Murilo Bueno e Ricardo Prado. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Cleide Palermo Furco, manifestando condolências à família.
Ofício 97/2023, vereadora Janaína Bastos, requer leitura em sessão legislativa ordinária do ofício anexo referente à tabela SUS e após o envio ao destinatário, diretor da DRS3 de Araraquara.
Matéria recebida 632/2023. Perdão, vereador, estou meio acelerado aqui, fica à vontade, desculpa.
Ofício 97/2023 requer leitura em sessão legislativa ordinária do ofício anexo referente à tabela SUS e após o envio ao destinatário, diretor da DRS3 Araraquara. Excelentíssimo presidente, solicito que este ofício, acompanhado do documento anexo, seja lido em sessão na íntegra, para que todos tomem conhecimento do seu inteiro teor, bem como seja encaminhado ao destinatário supra para as devidas providências. Vereadora Janaína Bastos.
Matéria recebida 632/2023, Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAI. Resposta ao requerimento número 535/2023, da nobre Edil Janaína Bastos.
Matéria recebida 633/2023 do SAAI. Resposta ao requerimento 528/2023 da nobre Edil, vereadora Daniela Branco de Rosa.
Matéria recebida 641/2023, a diretora de Finanças Fátima Aparecida Johans. Balancete de receita e despesa do mês de outubro de 2023, Poder Legislativo.
Matéria recebida 642/2023, Ofício do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, CCA, número 2910/2023, processo ETC 2611000, 2611.989.22/9, que dispõe sobre a sentença proferida nos autos do processo em epígrafe, disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico do TSE-SP, em 19/9/2023, para conhecimento e eventuais providências.
Matéria recebida no 644/2023, Serviço Autônomo do Espaço de Saúde, SAMIS, resposta ao requerimento número 465/2023, da vereadora Aline Sertori.
Matéria recebida 645/2023, convite de inauguração do Centro Desportivo Jardim Tropical, em Itápolis, no dia 24/11/2023.
Moção número 457/2023, autoria dos vereadores Célia Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Ferreira Inácio, Janela Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Hermínia Ribeiro Polinário, manifestando condolências à família.
Moção 458/2023, vereador Marco Antônio da Fonseca, externa pesar à família Câmara, em virtude do falecimento do senhor José Burli, da Câmara, externando condolências à família enlutada.
Passamos agora para a discussão e votação das matérias. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que faça a leitura do primeiro requerimento dessa noite.
Requerimento número 540/2023, autoria da vereadora Aline Sertori, requer informações da senhora prefeita municipal sobre a implantação do programa Minha Casa Minha Vida, com o seguinte questionamento. Quais foram os projetos apresentados para a inclusão de Bitinga no programa Minha Casa Minha Vida?
O requerimento de número 540 está em discussão. Sim, vereadora.
Obrigada, senhor presidente. Muito boa noite a todos. Eu quero aqui expressar e dizer sobre a minha preocupação em relação ao déficit habitacional da nossa cidade. É importante que Bitinga esteja atenta a este cenário que, obviamente, constrange muitos e muitos moradores e a população aqui da nossa cidade, que é o fato do sonho e da realização da casa própria. Quando a gente se depara com essa realidade aqui da nossa cidade e, ao mesmo tempo, a gente acompanha os desdobramentos dos ministérios, em especial o Ministério das Cidades, que vem numa proposta de um novo programa, de um novo modelo do programa Minha Casa Minha Vida. Eu gostaria de identificar até com a Secretaria de Planejamento, em especial com a Secretaria de Habitação, que acredito que seja a mais interessada em relação a este assunto, e também a competência que envolve esta área, de solicitar quais foram os projetos inscritos nesta nova modalidade, nesta primeira etapa do programa Minha Casa Minha Vida, porque a gente sabe que a realidade é sobre o sonho da casa própria, mas, em especial, aquela família, aquele cidadão que realmente deseja sair do aluguel. Então, senhor presidente, eu acompanhei algumas notícias do governo federal em relação a este programa que subsidia financiamentos, e realmente essa nova proposta, ela vem com um aumento de subsídio para estes financiamentos, mas, além disso, amplia a questão do acesso e da inclusão habitacional para aquelas famílias de baixa renda, não apenas que moram nos municípios, nas áreas urbanas, mas também na zona rural. Então, eu, preocupada com isso, eu, inclusive, estive pessoalmente, falei diretamente com o próprio ministro na minha última visita à Brasília, tem uma audiência com o ministro no próximo dia 27 de novembro, em Brasília, para que a gente reconheça e também reforce a importância da nossa cidade estar entre as primeiras contempladas nesta questão do programa Minha Casa Minha Vida, senhor presidente. É por isso que eu coloco este requerimento para a prefeitura, porque a gente sabe que o trâmite aqui do legislativo é apenas de indicar, é de fazer requerimento, mas o projeto executivo e a atribuição e as competências neste campo é realmente da prefeitura municipal.
Concede uma parte, vereadora?
Claro, vereadora.
Muito pertinente, parabéns pela iniciativa.
Obrigada.
Dos questionamentos, lembrando que nós temos há cerca de, eu não tenho preciso aqui o prazo final, mas nós tivemos essa etapa de cadastramento, eu acho que há cerca de 5 meses que os municípios eram obrigados a implantarem através, né, dos os convênios, inclusive. Exato. Junto ao governo tanto federal quanto do estado, né, dos convênios que são contemplados. Mas, diante disso, os prazos já se foram. Então, esperemos que tenhamos respostas positivas.
Eu estive nessa primeira etapa, a minha ida a Brasília foi justamente por conta desse prazo, em junho, e tivemos, né, uma audiência e falamos da importância e a necessidade da inclusão do município neste programa, que a gente sabe... como a demanda ela é nacional e é um tema muito sensível, então, a persistência, com certeza, e a lembrança de você realmente insistir faz com que o município seja lembrado, né, de uma escolha, enfim.
Isso também é parte do nosso trabalho e é super importante. Parabéns.
Obrigada.
O requerimento de número 540 ainda está em discussão. Requerimento de número 540, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável. Presidente, pela ordem, gostaria de registrar minha presença.
Sim, vereador.
Joia, obrigado.
O requerimento de número 540 foi aprovado.
Requerimento 541/2023, vereadora Aline Sartori, requer informações sobre o arquivamento do projeto de lei ordinária número 183/2023, de autoria desta signatária, com o seguinte questionamento. Considerando o PLO número 183/2023, que proíbe o confinamento em larga escala para fins comerciais de búfalos, equinos, bovinos, caprinos e suínos em zona urbana do município de Bitinga e da outras providências de minha autoria, protocolado nesta casa em 23/10/2023, requer.
Mas diz que
por que a Câmara Municipal arquivou a propositura sem mesmo tramitar para a Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação?
O requerimento de número 541 está em discussão.
Com a palavra, senhor presidente. Muito obrigada. Eu gostaria aqui de tornar público uma prática da Câmara Municipal, uma questão administrativa que, infelizmente, é recorrente e nós não tínhamos esta atividade no meu primeiro ano de mandato, que eu exerci de 2017 a 2020. Eu sinto que a atribuição do vereador está sendo cerceada nesta questão quando o arquivamento de algum projeto que é julgado inconstitucional ou antirregimental, ele é arquivado por determinação da assessoria jurídica aqui da Câmara Municipal. Infelizmente, o que nós temos aqui na condição da Câmara Municipal enquanto vereadores e aquela população e a população que confia no meu trabalho é uma atividade muito prejudicada, é um exercício de um mandato subqualificado e eu gostaria de questionar até a própria estrutura da Câmara Municipal, porque nós, vereadores, nós temos uma postura ética e moral que direciona e conduz as nossas atividades e a nossa postura enquanto parlamentares. Mas quando o exercício jurídico de zelar pela permanência e também pelas atividades aqui exercidas, elas são extrapoladas, como a gente consegue, de fato, questionar estas atitudes? Eu protocolei não apenas um projeto, mas inúmeros projetos que foram arquivados. E a condição que eu tenho enquanto vereadora é de trazer aqui este ato, esse requerimento, e tornar público essa situação que, a meu ver, está exagerada. Eu protocolei um projeto que proíbe o confinamento em larga escala para fins comerciais de búfalos, equinos, bovinos, caprinos e suínos na zona urbana da cidade. E o projeto ele poderia ser enquadrado para que a Câmara Municipal tivesse, pelo menos, presidente, o direito de analisar o projeto. O direito das comissões permanentes julgarem e ter a sua competência específica cumprida. Porque eu faço parte da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, que, segundo o regimento interno, no artigo 77, ele diz que a competência da comissão que eu estou eleita e faço parte, cita que a comissão ela pode se manifestar quanto ao aspecto constitucional, legal, regimental e quanto aos aspectos gramaticais e lógico de todas as proposições que tramitarem pela Câmara. Ora, se é abrangente o artigo 77 da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, que todas as proposições que tramitarem pela Câmara, nós teremos pelo menos o direito de instituir um relator e colocar a nossa visão enquanto vereadores sobre as matérias que cada proponente julga importante e necessária para a atuação qualificada do seu mandato, como que nós recebemos no sistema interno que um projeto ele foi arquivado porque o parecer jurídico ele julga pela inconstitucionalidade do projeto sobre um outro artigo do regimento 185. Ora, o regimento ele é contraditório? Ou nós não podemos apresentar as proposituras que nós achamos convenientes? E os pareceres aqui dos nossos projetos, eles são vagos? Eles não são completos? Eles não abrangem os temas que podem levar pela legalidade, pela constitucionalidade daquilo que a gente julga importante? Porque na justificativa do meu projeto, eu coloco, inclusive, links de matérias de acidentes que aconteceram aqui na nossa cidade com os animais de grande porte que vivem soltos pelas vias públicas da nossa cidade. Agora, nós temos um código de postura aqui no nosso município. Eu sei que é uma causa preocupante e cultural, mas e o nosso direito de vereador? Quem que vai zelar pelo nosso direito de protocolar um projeto e, mesmo que ele não venha para plenário para ser votado, nós precisamos que os nossos direitos dos projetos tramitarem pela comissão, seja ela comissão permanente, seja qualquer comissão que é importante para tratar de vários assuntos aqui na Câmara Municipal. Ela simplesmente é arquivado, coloca-se um parecer incompleto, vago, e nós temos que simplesmente acatar essa decisão e permanecer em silêncio? Eu realmente luto, sou a vereadora que procuro trazer os projetos como base daquilo que eu acredito mediante o norteamento dos meus trabalhos aqui na Câmara Municipal, mas eu acredito que dentro do aspecto administrativo isso precisa ser revisto. Eu gostaria, então, de pedir encarecidamente para que este assunto seja debatido internamente na Câmara Municipal e também no plenário, porque toda vez que eu protocolar um projeto e ele for arquivado, eu vou torná-lo requerimento e vou tornar público o parecer jurídico. Porque os pareceres, volto a repetir, está acontecendo a mesma coisa de alguns anos atrás. Parecer copia e cola, mediante um trabalho que nós temos, que é a atividade legislativa, de fiscalizar, apresentar projetos de lei, atender a população, votar projetos e constituir aquilo que nós achamos e julgamos necessário para melhor representar o povo que nos elegeu, senhor presidente. O senhor, como presidente da Câmara Municipal, eleito que foi com o meu voto, eu peço para uma atenção para esse caso que já extrapolou os limites que eu julgo necessário e de uma situação aceitável aqui dentro, senhor presidente. É por isso que eu tornei público este requerimento e vou colocar público os meus outros questionamentos que, dentro de um comportamento, eu julgar desnecessário e exagerado. Muito obrigada.
O requerimento de número 541 ainda está em discussão. Requerimento de número 541 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco. Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 541 foi aprovado.
Requerimento número 542, 2023, autoria da vereadora Janaína Bastos, requer informações do Executivo Municipal e da Secretaria de Obras sobre a reforma do CCZ, Centro de Controle de Zoonoses de Ibitinga. O seguinte questionamento. Primeiro, qual empresa está executando o serviço no local? Segundo, enviar projeto da reforma bem como seu valor total? E terceiro, qual a previsão para o término das obras?
O requerimento de número 542 está em discussão.
Presidente?
Sim, vereadora.
Boa noite a todos que nos acompanham. Esse requerimento é para poder acompanhar a reforma e de uma forma também fiscalizar, uma vez que essa reforma ela é muito importante para as zoonoses e, pelo que me parece, já se encontra no terceiro aditivo e a reforma ela se encontra também em fase inicial. Então, é bem preocupante, coloco esse assunto também diante dos vereadores e peço aí apoio. Obrigada.
O requerimento de número 542 ainda está em discussão. Requerimento de número 542, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável. Parabéns pelo questionamento, vereadora.
Obrigada, vereadora.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco. Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 542 foi aprovado.
Requerimento 543/2023, vereadora Janaína Bastos, requer informações ao SAMES sobre o andamento da fila de crianças que aguardam cirurgia de retirada das amígdalas, com os seguintes questionamentos. Primeiro, quantas crianças estão na fila aguardando a cirurgia da retirada das amígdalas? Segundo, por qual motivo essas crianças ainda não... Por qual motivo essas cirurgias ainda não foram feitas? Terceiro, por que os recursos destinados para a realização dessa cirurgia não estão sendo distribuídos corretamente? E quarto, qual a previsão para gerar a referida Fila.
O requerimento de número 543 está em discussão.
Presidente.
Sim, vereadora.
Mais uma vez, boa noite. Devido à procura de várias mães, né, que aguardam a cirurgia dos seus filhos, eu solicito informação e espero uma solução para o atendimento dessas crianças. Obrigada, presidente.
O requerimento de número 543 ainda está em discussão. Requerimento de número 543 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 543 foi aprovado.
Requerimento número 544, 2023, autoria da vereadora Janaína Bastos, requer informações ao Executivo Municipal sobre as emendas impositivas aprovadas para o orçamento do programa Exercício de 2023. O seguinte questionamento. Por qual motivo não foram atendidas todas as emendas impositivas aprovadas para o orçamento do programa Exercício 2023, de autoria dessa vereadora? E dois, há previsão para serem atendidas neste final de ano?
O requerimento de número 544 está em discussão.
Senhor presidente?
Sim, vereadora.
Só para ressaltar aqui a importância dessas emendas, né, que são emendas impositivas, que cabe aos vereadores fazer o destino de valores a entidades, e nas quais as minhas várias não foram atendidas. Nós já fizemos, inclusive, nessa semana, o apontamento para as próximas emendas para o exercício de 2024. Nós temos emendas de 2022 e 2023 não empenhadas ainda. Então, esse requerimento é para que haja um avanço aí do executivo na execução do pagamento dessas emendas impositivas, que é um direito do vereador, né? E na maioria dessas emendas que não foram pagas, que é o que mais engraçado, são direto para secretarias que são braços do executivo aí. Então, obrigada, presidente.
O requerimento de número 544 ainda está em discussão. Requerimento de número 544 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 544 foi aprovado.
Requerimento 545/2023, vereadora Janaína Bastos, requer informações do Executivo Municipal e da Secretaria responsável sobre a possibilidade de realizar estudos para retornar os sentidos de direção de trânsito nas vias do Jardim Centenário, como era antigamente. Considerando que a mudança no sentido de direção de trânsito das ruas do Jardim Centenário tem desagradado muitos munícipes, principalmente os moradores do bairro, que antes chegavam mais rapidamente em suas residências e que agora, com a alteração, o trajeto ficou muito mais longo, requer, primeiro, uma vez que toda a população e moradores do local estão insatisfeitos com a alteração realizada, por que a mudança para retornar às vias como antes estavam, ainda não foram feitas? E segundo, segue anexo protocolo de 13/7/2021, feito por morador com abaixo-assinado, contendo 277 assinaturas dos residentes do bairro, o que até o momento não foi respondido pela secretaria responsável. Sendo assim, requeiro resposta desse ofício também.
O requerimento de número 545 está em discussão.
Presidente.
Sim, vereadora.
Eu venho através desse requerimento solicitar, primeiramente, respeito, né? Respeito com os moradores do Jardim Centenário. Eu acho que é o terceiro requerimento colocado nessa casa, foi colocado pelo Dr. Fernando, pelo Murilo, pelo Richard nessa casa, solicitando informações. E eu sei que tem requerimento que nem foram respondidos ainda, como também não foi o ofício que os próprios moradores colocaram na prefeitura, protocolaram lá. Então, eu solicito que seja analisado, né, a volta do trânsito como era antes no Jardim Centenário. Porque foi mudado, foi feita uma imposição, uma mudança imposta para os moradores de lá, que não moram lá há 2, 3 anos, moram lá uma vida toda. E nem sequer fizeram uma reunião com o pessoal perguntando a opinião deles. Então, realmente, há uma insatisfação muito grande por parte dos moradores do Jardim Centenário. E eu também solicito, nesse requerimento, que o secretário responsável, ele responda esse ofício protocolado na prefeitura no dia 13/7/2021, que tem mais de 200 assinaturas pedindo a volta de como era antes o trânsito lá no Jardim Centenário. Então, solicito que seja respondido esse requerimento e também solicito que seja respondido esse ofício, de forma que os moradores do Jardim Centenário sejam respeitados e os seus direitos resguardados. Obrigada, presidente.
É de uma parte, vereadora.
Claro.
Vamos só relembrar mais uma vez, né, o questionamento tão importante como esse, que a resposta inicial que foi dada do secretário à época é que todo bairro que possui uma unidade escolar, tecnicamente, aquela via tem que ser de mão única, respeitando a questão dos índices e riscos que pode causar aos alunos que frequentam a escola. Então, a partir daí, se tem uma mão única na unidade escolar e depois as outras subsequentes. Mas não entra num acordo, né? Tem total desacordo esse tipo de teoria, porque lá no Jardim Centenário isso realmente não bate as informações. E aí se foi cobrando também outros locais, como a própria Tereza Freire, no Jardim dos Bordados, né? Também temos a Cacilda Caldas Cruz, onde temos uma unidade escolar importante com uma via estreita.
E continua, né?
Então tudo não bate sobre as informações que a gente recebe, sim, que tecnicamente deveriam ser, né, universal, se fosse para todos os bairros. Então, com relação ao Jardim Centenário, muito nos estranha e nos incomoda em saber qual seria o real motivo de tantas mudanças que já fizeram naquele trânsito.
E uma vez que toda a população do bairro se encontra insatisfeita com a mudança, né? Então, por que não voltar às vias como era antes, né? E deixar que os moradores tenham os seus direitos e como... Quantos anos tem o bairro Centenário na nossa cidade? Aí mudou recentemente, né? Então, a gente pede respeito, respeito com a população, respeito com os moradores do Jardim do Centenário. Obrigada, presidente.
O requerimento de número 545 ainda está em discussão. Requerimento de número 545 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 545 foi aprovado.
Requerimento no 546/2023, autoria dos vereadores Ricardo Prazo, Célia Aristão, José Nilson Viana. Requer informações do Executivo Municipal e da Santa Casa de Caridade Maternidade de Bitinga sobre o atraso de cirurgias, em especial da área ortopédica. Um seguinte questionamento. Primeiro, existe previsão de se realizar um mutirão para a realização dessas cirurgias e diminuir a fila de espera? Dois, o que está sendo feito para solucionar esse assunto?
Como o requerimento de número 546 é da minha autoria, eu passo a presidência para o vereador José Nilson.
Requerimento número 543/2023, da autoria do vereador Ricardo Prado, está em discussão.
Sim, senhor presidente.
Pois não.
Mais uma vez, uma boa noite a todos. O assunto, né, em questão sobre a questão das cirurgias ortopédicas que estão em atraso aqui na nossa cidade de Bitinga. já chegou, né, ao meu conhecimento, como acredito também aos demais vereadores e vereadoras, que temos uma fila de espera, alguns casos, até mais de um ano, para poder, né, fazer essa cirurgia, seja, né, joelhos, costa, bacias, colocação ou troca de prótese, que está incomodando ou machucando as pessoas que já sofreram uma certa cirurgia há um tempo atrás. E sabemos que existe essa fila, né, e que essa fila, infelizmente, não está andando para que possa ser feita essas cirurgias. E as pessoas estão sofrendo demais com a questão de dores, que incomoda constantemente, que diariamente tem que ficar tomando remédios para eliminar um pouco a dor que a pessoa esteja sentindo no local, né, do seu corpo que necessita fazer essa cirurgia. Então, estamos fazendo esse requerimento, pedindo, né, ao executivo, né, aos diretores ali da Santa Casa de Maternidade da nossa cidade, para que nos dê um retorno a respeito desse assunto tão importante e necessário.
Vou falar.
Por que não? Quantas e quantas vezes já foram feitos mutirões aqui em nossa cidade, como também, né, ou encaminhados para outras cidades, para que seja feito, realizada essas cirurgias nesses pacientes que tanto sofrem e que tanto necessitam passar por esses procedimentos médicos, principalmente na parte da ortopedia. Então é isso, senhor presidente, encaminho nesse requerimento, peço o apoio dos demais vereadores e vereadoras ao mesmo e que tenhamos, né, uma resposta, um retorno satisfatório, né, para poder também passar às pessoas que estão necessitando dessas cirurgias.
Presidente,
o requerimento ainda em discussão.
Presidente, hoje eu coloquei um requerimento também por falta de cirurgias em crianças. A gente está vendo uma, né, uma grande procura de pessoas e também pessoas que aguardam essas cirurgias por bastante tempo. E a gente sabe que tem uma problemática aí na rede de saúde, né? E então eu proponho que essa casa se reúna com a gestão do SAMS, para a gente tentar ver o que a gente consegue juntos resolver, porque a gente liga lá, o problema sempre vem de fora. A gente liga para fora, o problema, eles voltam aqui, né? Então, para a gente poder entender qual que é essa problemática que está acontecendo, para poder atender a população de uma forma certa e coerente, uma vez que são cirurgias necessárias. E ninguém procura a gente para expor algo que não está precisando realmente, né? Então, eu quero deixar para essa casa aqui propor uma reunião para que a gente leve esse assunto à diretoria aí do SAMS, para que a gente possa tentar juntos encontrar uma solução para atender a população de Bitinga. Obrigada, presidente.
O requerimento ainda está em discussão. Em votação, Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O requerimento de número 546 foi aprovado.
Passamos agora para a discussão e votação das moções.
Moção 456/2023, vereadores Janaína Bastos e Célia Aristão, moção de agradecimento à jovem Naira Pascoal, ex-secretária municipal de comunicação, pelo profissionalismo e dedicação com seu trabalho à frente da secretaria por anos na Prefeitura Municipal de Bitinga.
A moção de número 456 está em discussão.
Presidente?
Sim, vereadora.
Só deixar aqui registrado o meu muito obrigado a Naira, uma pessoa sempre muito prestativa, que deixou aí seu legado de dedicação e trabalho na nossa cidade. Obrigada, Naira.
A moção de número 456 ainda está em discussão.
Uma palavra, presidente?
Sim, vereador.
Boa noite a todos. Bom, faço as suas palavras, vereadora. A minha também. A Naira é uma pessoa maravilhosa. Ela mandou mensagem, acho acredito para todos, né, comunicando, e desejando a ela sucesso e felicidade na carreira. Obrigado, presidente.
A moção de número 456 ainda está em discussão. Moção de número 456 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção de número 456 foi aprovada. Toda matéria lida será encaminhada de forma regimental. Passamos agora para o uso da tribuna livre dos senhores vereadores e vereadoras. Lembrando que cada vereador, cada vereadora tem 10 minutos para poder fazer a sua explanação. Algum vereador, alguma vereadora se inscreve? Vereadora Aline. Mais algum vereador, alguma vereadora se inscreve para o uso da tribuna livre dessa noite?
Presidente.
Vereadora Daniela. Mais algum vereador? Alguma vereadora? Então, como não temos, né, mais nenhum vereador, vereadora inscrito, fazendo uso da tribuna livre dessa noite, né, a primeira inscrita, a vereadora Aline.
Obrigada, senhor presidente. Eu quero aqui comunicar para a população e também fazer um agradecimento para toda a equipe do partido do MDB, partido que eu sou filiada, em especial ao deputado federal Baleia Rossi, que integrou, né, me incluiu e me nomeou para a composição, a nova composição da Fundação Ulisses Guimarães, que é a fundação do partido do MDB. Todo partido tem uma fundação cujo objetivo é promover cursos, palestras, ensinamentos políticos e o fortalecimento da nossa democracia através da qualificação e também da capacitação. E eu sou a única vereadora do Estado de São Paulo nomeada para essa composição de 6 representantes no Estado de São Paulo. E eu me sinto muito lisonjeada por este reconhecimento vindo diretamente do deputado federal Baleia Rossi, a quem eu quero externar publicamente o meu agradecimento e dizer que a minha função dentro desta nova composição e dentro desse arranjo administrativo da própria fundação, enquanto membro da diretoria, será de fazer essa interlocução com o Poder Legislativo, né, em especial as câmaras municipais no Estado de São Paulo. E também fomentar a qualificação política dos agentes, né, sejam aqueles que já atuam e exercem os mandatos, que são os mandatários, mas também aquelas pessoas que buscam, através da cidadania, conhecer e ter, né, um ensinamento sobre quais são os meandros da administração pública, da gestão pública, mas em especial do conceito de cidadão. Então, eu quero dizer que essa semana foi um presente para mim. Eu fiquei muito, mas muito feliz, repleta, assim, porque vem de um trabalho muito orgulho e de muita dedicação que eu venho desempenhando dentro das minhas condições, né, de toda a estrutura que eu consigo desempenhar neste tão desafiador, dessa não tão desafiadora função que é representar a população da nossa cidade, mas através agora da Fundação Ulisses Guimarães, a FUG São Paulo, nós conseguimos aí uma representação ainda maior e, claro, sempre levando o nome de Bitinga, né, para todas as funções e as colocações e os espaços que nós ocupamos mediante a esta atividade da vereança aqui na Câmara Municipal de Bitinga, senhor presidente. Então, fico publicamente meu registro desta nova função que eu assumo. Obrigada.
Parabéns, vereador.
Muito obrigada.
Agora, fazendo uso da tribuna livre, a segunda inscrita dessa noite é a vereadora Daniela.
Obrigada, senhor presidente. Muito boa noite a todos os membros desta mesa, assim como os demais componentes desta casa, aos servidores que nos acompanham, às pessoas do plenário e também as que acompanham pela rede social. O motivo de uso da tribuna hoje é muito simples, apenas para que possa ser registrado a apresentação do protocolo que nós fizemos juntamente com a vereadora Janaína Bastos, de constituir uma comissão de assuntos relevantes para fiscalizar e apurar eventuais irregularidades sobre o SAI na emissão incorreta de faturas do consumo de água e também da tarifa de esgoto, contrariando a Lei Municipal 5236 de 2021. É importante ressaltar algumas informações de cunho técnico sobre a formação e a constituição desta comissão, uma vez que hoje, né, principalmente na parte da manhã, pessoas de oposição, né, sempre muito ligadas ao grupo político da atual administração, fazendo jus de ataques, né, no intuito de tentar deturpar, distorcer a proposta da comissão, que é de suma importância para que a gente possa garantir os direitos do consumidor, que por sua vez é a própria população que consome, né, de nossa água, que é distribuída através do abastecimento feito, realizado pela autarquia SAE. E diante disso, o que se foi colocado dentro dos artigos de constituição desta comissão de assuntos relevantes, nos termos do artigo 116, foi da constatação e análise, né, investigativa do cumprimento da empresa responsável terceirizada, se está agindo com culpa ou dolo diante das constantes reclamações de consumidores. Também esta comissão analisar se as faturas estão sendo emitidas corretamente, o que foi confirmado aqui em audiência pública, através do próprio gestor da autarquia SAE, senhor Belmiro, sobre a existência de equívocos na medição e, consequentemente, no cálculo para a fatura final, que chegava e chegou na casa de muitas pessoas que, por sua vez, procuraram, inclusive, nós, enquanto representantes. Então, diante disso, será feita essa apuração mediante análise e aprovação da constituição desta comissão, onde também se fará a análise do software e informações a serem coletadas junto à Fiorilli, solicitando complementação de respectivas apurações, o que for necessário. Também analisar as faturas que estão sendo emitidas corretamente ou, em tese, não, que aconteceram com pagamento indevido por consumidores em favor do SAAI, bem como realização de entrevistas, audiências, visitas e oitivas para a colheita de mais informações e evidências, também com elementos que possam subsidiar a elucidação dos fatos objeto desta comissão de assuntos relevantes e demais fatos e atos inerentes ao objeto da criação desta comissão. Considere que, pelo nosso artigo, eu tenho aqui em mãos, inclusive, o nosso regimento interno. Esse regimento interno, ele prevê tudo aquilo que norteia o trabalho de nós, vereadores desta casa, o que nos traz competências, deveres e também direitos e acessos. E diante disso, nós temos aqui, para a formação da Comissão de Assuntos Relevantes, temos aqui, ó, artigo 116. Comissões de assuntos relevantes são aquelas que se destinam à elaboração e apreciação de estudos de problemas municipais e à tomada de posição da Câmara em assuntos de reconhecida relevância. Não tem como nós não observarmos que a questão SAAI não é um assunto de extrema relevância para o município neste momento. Segundo, que é o parágrafo 1º do artigo 116, as comissões de assuntos relevantes serão constituídas mediante a apresentação de projeto de resolução aprovado por maioria simples. Considere que aqui não tem nenhuma consideração sobre o número de vereadores, número de assinaturas e, ao mesmo tempo, exigência que seja feito por uma comissão. Parágrafo 2º, o projeto de resolução a que alude o parágrafo anterior dispensa os trâmites ordinários, sendo incluído na ordem do dia da sessão subsequente à sua apresentação, portanto, seria hoje, independentemente de parecer, tendo uma única discussão e votação à constituição desta comissão, que seria na noite de hoje. Então, diante desse exposto, a gente vai lá para os demais parágrafos, mas vamos para o nono, que diz assim, parágrafo nono do artigo 116 do Regimento Interno desta Casa, não caberá a constituição de comissão de assuntos relevantes para tratar de assuntos de competência de qualquer comissões permanentes. Ora, se caso, como foi feito o trâmite agora, lido a apresentação do protocolo deste projeto de resolução nesta casa, e este vai ser direcionado ao departamento jurídico desta Câmara, onde, no parecer, tivemos alguma contrariedade, né, que não impere junto ao artigo 116, eu tenho como assinatura subsequente de coautoria a vereadora Janaína, que faz parte da comissão permanente, que é a comissão de ocupação do solo, educação, saúde, social, esportes, cultura e turismo, que é a tratativa e a comissão ideal para se investigar esse tipo de assunto. Então, diante disso, eu só exponho aqui em Tribuna Livre essa situação para que a população que nos acompanhe entenda um pouco mais, né, dos trâmites internos que acontecem na casa, que são protocolos necessários para que a gente tenha não só fluidez, né, no trâmite regimental, mas, ao mesmo tempo, não havendo nenhum conflito e bem como uma harmonia de decisões internas e tomadas necessárias, uma vez que é direito de acesso do vereador à formação de comissão de constituições aqui, de formação de comissões de assuntos relevantes, perdão, e ao mesmo tempo tem o dever de investigar. Muito se reclama, senhores vereadores aqui nesta casa, sobre muitas faltantes que nós tivemos em outrora, né, isso se foi confirmado, por exemplo, com contas rejeitadas do SAI em 2020, com contas rejeitadas do SAMIS, que nós tivemos também através do Tribunal de Contas, e diante disso se questionavam o papel desta casa. Eu sempre digo, né, tudo tem um momento certo quando a gente faz uma análise, dentro desse contexto será feita as investigações que forem necessárias, e não impera o período, porque sempre a acabam dizendo que tudo que fazemos é através da política. Claro, a política bem apresentada, na essência, ela é essencial, sim, para que a população tenha qualidade de vida. E é isso que nós buscaremos aqui nesta casa. Obrigado, senhor presidente.
Agora, fazendo uso da palavra, né, que também pediu a palavra, o vereador Fernando.
Posso ser sentado, presidente?
Sim, então, tá bom. O vereador.
Bom, na sexta-feira passada, nós, da Comissão de Orçamento, nós fizemos uma audiência pública para poder situar sobre as questões do SAI, sobre contas erradas, leituras erradas, enfim. E eu fui bem claro aquele dia que nós não estávamos aqui fazendo política, estávamos aqui resolvendo assuntos importantes. Eu queria rebater só a vereadora Daniela, que ela, quando diz que a base da prefeita não aprova, a senhora está enganada e a senhora está fazendo politicagem, através pelos meios de comunicação que a senhora pertence. De ficar colocando pressão, de quem não vacinar. Sua preocupação maior é o SAI. Nós vamos assinar, sim, essa comissão de constituição. A senhora pode ter certeza, mas ninguém vai fugir da reta. Só que nós, da comissão de orçamento, nem parecer dele. Eu sei que dentro da legalidade qualquer vereador pode expor, qualquer vereador pode propor, mas eu acho que a senhora foi um pouquinho ansiosa e passou por cima da comissão de orçamento nossa. Então nós vamos avaliar, vamos averiguar e vamos fazer essa comissão e vamos assinar com a senhora. Pode ficar sossegado, fica tranquila, aqui todo mundo vai assinar e vai ser unânime. Mas não se coloque isso como base, porque a minha conta também ficou alta. A conta de todo mundo dos vereadores ficou alta. Nós também estamos interessados em relação ao SAI. Então, não semeie essa discórdia. Porque aqui nós temos os regulamentos e regulamentações e nós vamos, sim, fazer contra o SAI. Se precisar fazer SEI, nós vamos fazer SEI. Mas eu acho que a senhora não pode falar que nós aqui, da base, que não quer assinar, que era para ser assinado hoje. Calma. Então, fala para a vereadora Janaína e a vereadora Daniela. Tenha calma, nós vamos fazer sim. O que mais me preocupa, que nem encontrei agora um cidadão aí fora, falou assim, fui no SAI e não me resolveu a conta. Falei, então você volta lá que vai resolver a conta. É isso que precisamos fazer. Vamos assinar a comissão? Acabou de dar o parecer e for semana que vem nós vamos fazer. Mas não propague isso, porque fica muito chato nós aqui sermos alvo de imprensa achando que tem controle sobre nós, achando que pressiona. Porque quanto mais me pressiona, mais eu não faço nada. Faço em função à população. A população precisa, eu faço. Mas nada de pressão, que aqui ninguém é movido a pressão. Então, só discordes aí, só pedir a tribuna, presidente, para dizer que o SAI hoje tem que passar por comissão de assuntos relevantes, como a vereadora Daniela e a vereadora Janaína falou. Mas calma, isso é um a respeito também à nossa comissão de orçamento. Porque passou, virou um tumulto, e nós também aqui não tem oposição, nem lado, nem posse, nem contra. Todo mundo aqui é a favor para esclarecer. Se tiver coisa errada, sai, vão ter que pagar. E nós vamos assinar isso aí. Então, não tem lado, esquerdo, direito, a favor. Só isso que eu queria fazer, se essa contestação, porque durante a semana, ficar colocando foto da mídia local, dizendo que são dois, quem vai ter coragem. Não, ninguém tem medo disso. Ninguém tem medo disso. Já foi provado que ninguém tem medo disso. Pode colocar foto, que for. Nós estamos fazendo as coisas legal. Se nós tivéssemos medo, não tinha convocado a cidade inteira aqui sentada para conversar. Botaram a cara, e uma senhorinha chamou que ninguém vota mais para nós, o outro falou que a gente não valia nada, e não botava a cara. Isso sim, que a gente presta, a gente tem obrigação de esclarecer para a população. Então, só isso minha contestação, com todo respeito, essa comissão tem que ser feita sim, mas não precisava ser feito isso hoje. Mas o jeito da forma, eu estou contestando às vereadoras, que o jeito da forma colocar que nós somos da base ou não, isso aqui saiu fora do planejamento político. Isso aqui é a questão da população. A população está pagando um pato porque político. Só isso, presidente.
Só um minuto, presidente, vereador. Por favor. Não, eu só não. Quero deixar registrado aqui que ninguém me impôs nada, tá? Não me sinto coagida e nem pressionada para assinar. Assinei de livre e espontânea vontade, quero deixar para a população aqui, porque eu concordo, sim, que tem que haver essa comissão, tá? Até mesmo porque nessa casa jamais eu precisei que alguém respondesse por mim. Obrigada, presidente.
Vereador, também só me concede uma parte, lembrando que eu não tenho responsabilidades sobre publicações de determinados veículos, e então que impere aqui a necessidade de correção, porque afinal de contas o senhor está acusando que eu fiz a pressão de base ou não. Não, o senhor me desculpa.
Acusando, a senhora pegar não, minha fala, não acusei nada.
Não, o senhor está dizendo que fui eu quem fiz a pressão. Se refira às pessoas, dê os nomes, mas eu não sou responsável por aquilo que o senhor colocou. Então, diante disso, não existe politicagem. Aliás, se existe seriedade de trabalho, essa seriedade de trabalho eu prezo muito por ela desde o primeiro dia de mandato, assim como eu acredito que todos nós aqui nesta casa, todos os demais. Obrigado.
Espero.
Até mesmo porque, né, uma não interfere na outra. Inclusive, os relatórios que as comissões apresentam servem de parâmetro para novas decisões e fiscalizações. Então, eu só quero deixar registrado aqui, mais uma vez, que para mim não foi imposto nada e não estou fazendo nada coagido. Estou fazendo de livre e espontânea vontade, porque julgo ser necessário. Obrigada, presidente.
Como não temos, né, mais nenhum vereador, nenhum vereador escrito para uso da tribuna livre, passamos agora para os 15 minutos de intervalo.
Presidente.
Sim, vereador Célio.
Podemos dispensar o intervalo?
Vamos levar ao vereador Célio o seu pedido, né, para a votação com os demais vereadores e vereadoras para o não ou assim a dispensa do intervalo.
Fotinha sua apareceu, nossa não, né?
Vereador Ricardo. Favorável à dispensa do intervalo. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A dispensa do intervalo de 15 minutos dessa noite foi aprovada. Solicito novamente ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que verifique a presença dos senhores vereadores e vereadoras.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio.
Presente.
Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando. Presente. Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador Zé Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Havendo o número legal, passamos agora para a ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário, vereador Fernando, que realize a leitura do primeiro requerimento de urgência especial dessa noite.
Requerimento número 547, 2023, autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célia Aristão, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana e Ricardo Prado. Requerimento de urgência especial ao PLO número 179, 2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal número 5.457, de 14 de dezembro de 2022, destinada à construção da Praça da Vila Maria e da outras providências.
Só esperar chegar o papelzinho da votação para nós. Então vamos para a votação do requerimento de urgência especial, requerimento de número 547/23, referente ao PLO de número 179/23. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de urgência especial de número 547/23 foi aprovado, tendo como relator o vereador Célio.
Requerimento 548/2023, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célio Gestão, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Ricardo Prado. Requerimento de urgência especial ao ao projeto de lei ordinária número 191/2023, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais especiais ao orçamento vigente aprovados pela Lei Municipal 5.457, de 14 de dezembro de 2022, destinado à aquisição de equipamentos e material permanente e da outras providências.
Então vamos para a votação do requerimento de urgência especial, requerimento de número 548/23, referente ao PLO de número 191/23. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de urgência especial de número 548/23 foi aprovado, sendo como relator o vereador José Nilson.
Requerimento 549/2023, autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célia Aristão, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana e Ricardo Prado. Requerimento de urgência especial ao projeto de lei ordinária número 192/2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, SAMS, aprovados pela Lei Municipal número 5.457, 14 de dezembro de 2022, destinados a suprir dotações orçamentárias insuficientes e da outras providências. Autoria, Prefeitura de Bitinga.
Vamos para a votação do requerimento de urgência especial, requerimento de número 549/23, referente ao PLO de número 192/23. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José favorável. Nilson. Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de urgência especial, requerimento de número 549/23, foi aprovado, tendo como relator o vereador Fernando.
Requerimento 550/2023, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célio Aristão, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana e Ricardo Prado. Requerimento de urgência especial ao projeto de lei ordinária número 193/2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, SAMIS, aprovados pela Lei Municipal 5.457, de 14 de dezembro de 2022, destinados a suprir dotações orçamentárias insuficientes e da outras providências de autoria do Executivo Municipal.
Então vamos para a votação do requerimento de urgência especial, requerimento de número 550/23, referente ao PLO de número 193/23. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de urgência especial de número 550/23 foi aprovado, sendo a relatora a vereadora Janaína.
Requerimento número 550/2023, autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célia Listão, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana e Ricardo Prado. Requerimento de urgência especial, projeto de lei ordinária número 193/2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente do Serviço Autônomo Municipal de Saúde SAMS, aprovados pela Lei Municipal número 5.457, de 14 de dezembro de 2022, destinados a suprir dotações orçamentárias insuficientes e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal.
Vamos para a votação do requerimento de urgência especial, requerimento de número 551/23, referente ao PLO de número 194/23. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de urgência especial de número 551/23 foi aprovado, sendo como relatora a vereadora Aline.
Projeto de lei ordinária 179/2023, Prefeitura de Bitinga, projeto de lei 91/2023, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente aprovado pela Lei Municipal 5.457, de 14 de dezembro de 2022, destinado à construção da Praça da Vila Maria e da outras providências.
Nós vemos que o PLO de número 179/23 teve seus pareceres favoráveis, o mesmo não sofreu nenhuma emenda. Então vamos para a discussão do PLO de número 179/23.
Sim, senhor presidente.
Sim, vereador.
Além, eu quero pedir mais que 60 segundos para poder fazer até uma defesa do PLO 179, 191, 192, 193, 194 e peço a permissão de Vossa Excelência. O PLO 179 já tem parecer da diretora financeira, do diretor jurídico e também do procurador jurídico dessa casa. Chegou nessa casa no dia 20 do 10, para a construção da Praça da Vila Maria através de recurso federal de projeto enviado à União no valor de R$300 mil. Esse é o projeto da discussão, mas eu já quero fazer a discussão dos quatro seguintes. O PLO 191 já tem o parecer favorável da diretora financeira, chegou no dia 10 do 11, é equivalente a R$200 mil de recurso de emenda parlamentar, onde 50 mil à Associação do Senhor Bom Jesus, 50 mil à Casa do Caminho, 50 mil à Casa, à Criança Feliz, perdão, orfanato, e 50 mil SOS. Já o PLO 192 também tem parecer favorável à diretora financeira, chegou também nesta casa a 10 de 11, no valor de R$1.139.000 ao SAMS, onde inclui custeio e transporte do SUS, obrigações patronais, pagamento de vantagens, medicamentos através de recursos encaminhados de origem federal, dentre outros. Já o PLO 193 também, com o diretor parecer da diretora financeira favorável, chegou também nessa casa de 10 de 11, no valor de R$400 mil de suplementação no SAMS, em razão da portaria 647, através de recursos recebidos da atenção primária à saúde, já depositado nas contas da autarquia desde julho de 2023. E o último, que é o PLO 194, que é o quinto projeto desta noite em regime de urgência, também com parecer favorável da diretora financeira, também chegou nesta casa no dia 10 do 11, no valor de R$1.370.357,22, para a Secretaria Municipal de Educação, equivalente ao transporte escolar, transferência de convênio estadual.
O PLO de número 179/23 ainda está em discussão.
Com a palavra, presidente.
Sim, vereador.
Presidente, eu queria só te dar parabéns para você e para o vereador Célio, que essa emenda aí veio através da Carla Zambelli, né? 300 mil para a construção da pracinha lá em cima da vila. E também gostaria de até lembrar da dona Cida, que morava naquela região, quando em 2017, na campanha política, né? Ela abriu a casa dela para mim, para a prefeita Cristina. E eles lá, todos os moradores, pediram isso para a prefeita, na época. E eu estava junto. E aí foi pesando, pesando, passando o tempo, e nós não conseguimos. A gente via o empenho da prefeita Cristina atrás, de verba para fazer essa praça. E graças a Deus, aí juntando com você, Ricardo, vereador Célio, que conseguiu essa emenda aí, a prefeita vai conseguir honrar o que ela prometeu naquele bairro. Eu também, como né, candidato na época a vereador e depois eleito. E vai ser muito bom, porque também tem lá o Douglas, que ele é companheiro do Doni, né, que tem uma lanchonete lá. O Doni, uma pessoa maravilhosa, trabalha com a gente na Santa Casa, técnico de enfermagem de centro cirúrgico. E também os moradores lá merecem isso, essa benfeitoria para crescer aquele bairro. Para vocês também, da Vila Maria, eu esqueci que vocês né, nasceram lá, viveram lá, para vocês seria uma questão de, até de honra, né? De ver a pracinha linda, que merece mesmo. Quanto tempo, como você falou, que faz 30 aí?
Quase 40 anos, né?
Quase 40 anos e vocês conseguiram. Então, eu queria parabenizar os dois aí, com a Carla Zambelli e com a prefeita Cristina, que correram atrás e conseguiram. Mas parabéns, viu, vereadores? Só isso.
O PLO de número 179/23 ainda está em discussão.
Com a palavra, presidente.
Sim, vereador.
Lembrando que essa localização, pessoal, se antenar aí, fica na parte alta da Vila Maria, próximo ali à caixa d'água, para cima do pré, né? Antigamente falava-se nosso teto 2, né? Mas hoje a Vila Maria, além dos 60 casas, nosso teto 1, nosso teto 2, e agora com Vila Maria 2 também, ficou agora também Terra São Joaquim, né? Aglomerou ainda mais ali, agora também com Paineiras, Paineiras 1, Paineiras 2... São Domingos também. Então, essa região da cidade, graças a Deus, nós chegamos lá, né, bem pequenininhos ainda, em 1980, né, tem fotos aí do bairro, nós vimos chegar o asfalto, eu fui um dos primeiros alunos da escola, Maria Aparecida dos Santos Oliveira, né, vimos aí a construção da praça, vimos a reforma da igreja, né, até então uma igreja construída com placas, né, e hoje, né, o vereador faz parte lá da equipe também. Então, para nós é uma honra muito grande. Né? Quando chegou o asfalto também, nós vimos toda a construção do bairro, quando os maquinários passaram pelas ruas, né? Quando o asfalto chegou, um asfalto bem diferente de hoje. Né? A gente fala que é um asfalto forte, rígido, né? Porque ali foi colocado as pedras, as ruas foram planadas, depois o asfalto chegou, os pedriscos foram jogados. Né? Então, ali nós brincamos, nós soltamos pipa, hoje fazemos parte do bairro também como representante político. É uma honra muito grande para nós, né, sermos a Vila Maria, né, temos aí um grupo hoje formado chamado Vila Maria Raiz, né, de amigos que cresceram de 1980 para frente. Então, para a gente é uma honra muito grande. Então, parabéns à Vila Maria, assim como todos os bairros da cidade, né, que tenham seus representantes, que tenham pessoas contundentes, né, destinadas a fazer o bem pelo bairro. Quando se pensa no coletivo, não se pensa na unidade. Né? Então, para nós, parabéns, Bitinga, parabéns o bairro Vila Maria.
O PLO de número 179/23 ainda está em discussão. Projeto em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O PLO de número 179/23 foi aprovado.
Projeto de lei ordinária número 191, projeto de lei número 98/2023, autores do Poder Executivo abrir créditos adicionais especiais do orçamento vigente, aprovados pela Lei Municipal número 5.457, 14 de dezembro de 2022, destinados à aquisição de equipamentos e material permanente e da outras providências.
Solicito, né, o primeiro secretário, o vereador Fernando, nós vemos que o PLO de número 191/23 tem uma emenda modificativa de número 1.
Uma emenda modificativa, né? O relator foi o vereador Zé Nilson. Fica alterada a redação do artigo 2º, projeto PLO 191/2023, passando a ter a seguinte descrição. Artigo 2º, os créditos adicionais especiais descritos no artigo 1º, na quantia de R$ 200 mil, reais serão cobertos com recursos provenientes de excesso de arrecadação de convênios com o governo federal. A referida emenda tem por objetivo tomar o projeto totalmente dentro das normas legais da legislação vigente para burocracias adicionais especiais, orçamento vigente do município, modificando assim a Lei Municipal número 5.457, 14 de dezembro de 2022, a alteração dos programas aprovados da Lei Municipal 5.373, de 29 de junho de 2022, de diretrizes orçamentárias da LDO, para o exercício 2023, e a alteração dos programas aprovados da Lei Municipal número 5.290, de 15 de dezembro de 2021, do Plano Plurianual PPA para o quadriênio 2022 a 2025, referente ao exercício do programa 2023, conforme apontado no parecer da diretora financeira dessa Casa de Leis. O relator foi o vereador José Nilson Viana.
Então vamos para a discussão da emenda modificativa de número 1. Emenda modificativa de número 1 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Vamos agora, né, a emenda, né, modificativa de número 1 foi aprovada, né, desculpem, a emenda, tivemos a votação, a sua aprovação. Agora vamos, né, caso o vereador Marcos já fez a sua explanação no início, caso algum vereador queira também fazer a sua explanação, o projeto de lei ordinária de número 191/23, com emenda, está em discussão. Projeto em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O PLO de número 191/23, com uma emenda modificativa de número 1, foi aprovado.
É, projeto de lei ordinária 192/2023, Prefeitura de Bitinga. Projeto de lei 099/2023, autoria do Poder Executivo, abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, SAMIS, aprovados pela Lei Municipal 5.457, de 14 de dezembro de 2022, destinados a suprir dotações orçamentárias insuficientes e da outras providências.
Nós vemos que o PLO de número 192/23 não sofreu nenhuma emenda. Né, no início também o vereador Marco fez a sua explanação. Caso algum vereador queira, né, fazer a sua explanação no momento também. Projeto em discussão. PLO de número 192/23 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O projeto de lei ordinária de número 192/23 foi aprovado.
Projeto de lei ordinária número 193/2023, Prefeitura de Bitinga. Projeto de lei número 100/2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares do orçamento vigente do Serviço Autônomo de Saúde SAMS, aprovados pela Lei Municipal número 5.457, 14 de dezembro de 2022, destinados a suprir dotações orçamentárias insuficientes e a outras providências.
Nós vemos que o PLO de número 193/23 também não sofreu nenhuma emenda. Projeto em discussão. Projeto em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O PLO de número 193/23 foi aprovado.
Projeto de lei ordinária 194/2023, Prefeitura de Bitinga, projeto de lei 101/2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal 5.457, de 14 de dezembro de 2022, destinados a suprir dotação orçamentária insuficiente e da outras providências.
Nós vemos também que o PLO de número 194/23 não sofreu nenhuma emenda. Projeto em discussão. Projeto em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O PLO de número 194 foi aprovado. Solicito, né, ao primeiro secretário, vereador Fernando, que realize, né, a leitura da redação final do PLO de número 191/23.
Ofício número 98/2023, da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, apresenta a redação final do PLO número 191/2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais especiais do orçamento vigente, aprovados pela Lei Municipal número 5.457. de 14 de dezembro de 2022, destinados à aquisição de equipamentos e material permanente e da outras providências.
Redação final do PLO de número 191/23 em discussão. Redação final em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A redação final do PLO de número 191/23 foi aprovada. Como não temos mais matérias da ordem do dia, passamos agora para a explicação pessoal dos senhores vereadores e vereadoras. Lembrando que cada vereador, cada vereadora tem 5 minutos para poder fazer a sua explanação. Algum vereador, alguma vereadora faz a sua inscrição? Como não temos nenhum vereador, nenhuma vereadora inscrita para o uso da explicação pessoal, antes, né, de terminarmos, né, a nossa sessão na noite de hoje, somente lembrando a todos os vereadores e vereadoras, né, uma certa atenção, pois na próxima segunda-feira, né, dia 20, teremos, né, um feriado. Então, o protocolo das matérias para a sessão da próxima terça-feira do dia 21 será antecipado para o dia 17, nessa sexta-feira. Então, todas as matérias que serão protocoladas, né, para a sessão do dia 21, do próximo dia 21, serão protocoladas até somente nessa sexta-feira, dia 17. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado, né, os referidos trabalhos da referida sessão dessa noite. Convoco, né, os senhores vereadores, vereadoras, a todos os presentes aqui no nosso plenário, como também a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e também a toda a população de Bitinga, para participar conosco da próxima sessão ordinária, que será no próximo dia 21 desse mês corrente, às 19 horas, aqui mesmo no plenário do Fórum. Agradeço a presença de todos, tenham todos uma ótima e abençoada noite.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.